MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
No último ano, só pela Caixa Econômica Federal, no programa Minha Casa Minha Vida, 108.659 paranaenses fizeram financiamento imobiliário, a grande maioria para a compra do primeiro imóvel. O sonho da casa própria, entretanto, pode se tornar um pesadelo. Segundo dados da própria Caixa, o número de inadimplentes tem aumentado nos últimos anos, situação que pode levar à perda do imóvel. O descuido com a documentação antes da compra também pode levar a problemas judiciais e a prejuízo financeiro. Para responder algumas questões frequentes relacionadas a esse tema, nós recebemos nesta semana o promotor de justiça Hugo Evo Magro Correia Urbano, do Ministério Público do Paraná. Doutor Hugo, quais são os cuidados que uma pessoa deve tomar antes de comprar um imóvel?
Obrigado pelo convite aqui para participar da rádio. A compra de um imóvel é sempre uma compra que as pessoas devem tomar muito cuidado, especialmente porque envolve um investimento de altos valores. As pessoas elas passam anos guardando dinheiro, né? E elas não querem correr nenhum risco no momento de gastar esse dinheiro para comprar o imóvel próprio, às vezes até o primeiro imóvel, como o senhor bem disse. O primeiro cuidado que as pessoas devem comprar, se eles não estiverem sendo financiados, principalmente pela Caixa Econômica Federal, ou por qualquer outro banco, mas eu digo a Caixa porque é o banco do governo, né? É a pessoa verificar a regularidade do imóvel. Para ela verificar essa regularidade, ela vai ter que procurar o cartório de registro de imóveis e verificar se aquele imóvel que ela está comprando está registrado, se ele tem uma matrícula, né? Com essa matrícula, a pessoa vai pedir uma certidão atualizada da matrícula com os ônus reais para verificar se há algum problema naquele registro. A matrícula do imóvel seria mais ou menos, uma comparação aqui um pouco mais leiga, como se fosse o registro médico de um paciente. Nessa matrícula a gente vai saber todos os dados do imóvel e se há algum problema com aquele imóvel, se há uma indisponibilidade averbada, se há alguma dívida que o vendedor possui que está registrada. Então, o cuidado mais importante e o inicial que deve ser tomado é esse. Outro cuidado que as pessoas podem tomar é pedir para a pessoa que está vendendo o imóvel apresentar certidões da Justiça do Trabalho, Justiça Criminal e Justiça Civil, da comarca onde está situado o imóvel, para verificar se aquela pessoa tem alguma ação, alguma dívida em execução que possa posteriormente vir atingir esse imóvel. Também é recomendável procurar a prefeitura para saber se tem alguma irregularidade naquele imóvel, problema com o loteamento onde ele está inserido, se tratar de um lote, né? Questões ambientais. Então, de posse de todos esses documentos, a pessoa tem uma garantia maior de que não haverá problemas. Quando o imóvel está sendo comprado com financiamento, principalmente pela Caixa Econômica Federal, há um pouco mais de segurança, porque o banco geralmente vai ter observado toda essa documentação para verificar se tem alguma irregularidade antes de realizar o financiamento. Mas é sempre bom consultar todos esses locais, esses órgãos que eu falei, e da mesma forma verificar com o banco que vai financiar.
Impressionante, mas vale a pena porque, afinal, comprar uma casa é uma coisa importante, né? Um valor grande, então todos os cuidados devem ser tomados. E depois que já está feita a compra, como é que a pessoa registra o imóvel? Por que que isso é tão importante?
Certo. Quando vai se comprar um imóvel, geralmente as pessoas fazem um contrato preliminar ou um contrato particular de compra e venda do imóvel, e esse contrato particular, esse contrato preliminar, ele não é o contrato propriamente dito de compra do imóvel. Se você tem um financiamento, se você vai pagar a longo prazo isso, o contrato definitivo só vai ser celebrado no final do negócio. Porém, se você já vai comprar à vista ou já vai passar, como diz as pessoas, vai passar para o seu nome, você vai fazer uma escritura de compra e venda num tabelionato de notas. É lá que vai ser feito o contrato definitivo, e esse contrato definitivo ele não tem valor jurídico nenhum se ele não for levado a registro no cartório de registro de imóveis. A garantia do direito de propriedade da pessoa sobre o bem imóvel, sobre aquela compra importante, valiosa que está sendo feita, ela fica desprotegida se você não registrar o contrato definitivo de compra e venda no cartório de registro de imóveis. A pessoa vai fazer o contrato de registro de compra e venda no tabelionato de notas, vai pegar aquele documento público e levar no cartório de registro de imóveis, se não for no mesmo lugar, para fazer o registro da compra do imóvel. Qual que é o risco que a pessoa corre se ela não toma essa providência? Porque as pessoas, às vezes, evitam de tomar essa providência para evitar de pagar imposto, para transmitir para o próximo comprador, para deixar de pagar tributo, tem emolumentos do cartório. Mas a pessoa sem esse registro, ela não tem garantia de segurança jurídica nenhuma. E qual que é o risco que ela corre? Vamos supor que a pessoa que vendeu para ela tem uma dívida com a Receita Federal. A Receita Federal vai executar aquela dívida em juízo e vai atrás dos bens daquela pessoa que vendeu o imóvel para você. Se você não tiver registrado o contrato de compra e venda no cartório de registro de imóveis, a Receita Federal, nos dados dela, vai verificar que aquele imóvel ainda pertence ao vendedor. E até você conseguir comprovar que aquele imóvel foi comprado por você e que aquela pessoa não tem mais nada a ver com aquele imóvel, primeiro que você corre o risco de perder ele para a Receita Federal. E segundo que, se você conseguir comprovar que é seu, você vai ter um ônus enorme com advogado, com custas judiciais. Então é aquele famoso barato que sai caro. Você precisa levar seu contrato de compra e venda em registro no cartório de registro de imóveis para evitar isso. Eu citei aqui o exemplo da Receita Federal, que é uma cobrança de um tributo, uma situação hipotética, né? Mas isso pode acontecer com qualquer dívida do vendedor. Se ele tiver um problema com o Ministério Público, estiver respondendo uma ação civil pública por ato de improbidade e tiver os bens deles declarados indisponíveis, esse imóvel que ele vendeu para você e você não levou o contrato para registro, você corre o risco de perder ele.
É muito perigoso. Então, registrar sempre. Sempre depois que já for de fato propriedade. Porque se ainda está financiando, tem que esperar terminar o financiamento, é isso?
Isso.
Doutor Hugo, como é que funciona o financiamento imobiliário? O que é que a pessoa deve verificar antes de firmar um contrato de financiamento?
O contrato de financiamento, o principal risco que a pessoa corre é ela ficar inadimplente. Então ela tem que se organizar primeiro financeiramente para arcar com aquele ônus mensalmente, né, ao longo do tempo.
Ficar inadimplente quer dizer deixar de pagar
o preço que foi ajustado com o banco que fez o empréstimo. Então, o contrato de financiamento nada mais é do que um contrato de empréstimo. Feito o empréstimo do dinheiro, contrato de mútuo, também chamado. É emprestado dinheiro para a pessoa, só que esse dinheiro vai direto para a pessoa que está vendendo o imóvel e o comprador fica responsável por quitar aquela dívida. E no caso de bens imóveis, o bem imóvel ele passa a ser a garantia do banco, né, que realizou o financiamento, que caso você venha não pagar o preço ajustado, aquele bem será executado e vai ser levado a leilão, vai ser vendido para cobrir a dívida que a pessoa deixou. Antigamente era muito comum se realizar, por exemplo, hipoteca, só que é uma garantia real, ficava registrado no cartório de registro de imóveis essa garantia, só que ela é de difícil execução. E nos últimos anos foram se criando novas garantias e hoje a mais utilizada se chama alienação fiduciária em garantia. Ela era muito utilizada em financiamento de carros e funcionava tão bem que o governo editou uma lei que passou a aplicar esse tipo de garantia também para imóveis, que não era comum de se acontecer. E o que, que significa essa garantia? Quando você celebra um contrato de empréstimo com o banco para comprar um imóvel com esse tipo de garantia, o que, que acontece? O banco, você tem a propriedade resolúvel do imóvel. O que, que significa isso? A sua propriedade ela é temporária. Você só se torna o proprietário definitivo daquele imóvel se você cumprir com a sua obrigação. Qual que é a sua obrigação? Pagar o preço até o final do contrato. Se você terminou de pagar o preço, você vai pegar a carta de quitação do banco, vai apresentar o cartório de registro de imóveis e aquele imóvel passa a ser plenamente seu. Porém, se você deixar de pagar o preço, deixar de pagar o que foi combinado com o banco durante um certo período, Não é imediatamente, mas o banco ele tem até uma certa tolerância. Mas se você deixar de pagar, além de você ter que pagar o preço, os juros, as multas e a correção monetária, você vai perder o imóvel. Esse imóvel será levado a leilão público, vai ser alienado para outra pessoa e o dinheiro arrecadado com aquela venda servirá para quitar o empréstimo que foi feito no banco. E o consumidor tem que ficar atento nesse caso, que a diferença entre o valor pago para o banco e o valor arrecadado com a venda do imóvel, o consumidor vai ter direito à diferença. Então, vamos supor, você pagou R$80 mil de um imóvel que valia 100. Você deixou de pagar os 20 mil, o banco levou aquele imóvel, vendeu por 100, você vai receber a diferença desses valores, descontados os juros, correção monetária e multa. Então você não perde tudo, você vai recuperar parte do que você pagou.
Mas não há possibilidade também de imóvel ser vendido por um valor menor?
Se o imóvel for vendido num valor menor no leilão, o banco vai quitar a dívida dele e a parte que sobrar, vamos dizer assim, o remanescente, ele vai ser restituído ao consumidor depois de descontar todos os valores e encargos devidos.
Tá certo. E quando a pessoa não consegue pagar as parcelas, ela pode perder o imóvel, então?
Ela pode perder o imóvel. O banco ele vai executar essa alienação fiduciária em garantia. A pessoa vai ter que deixar o imóvel e o imóvel vai ser levado a leilão e com o dinheiro arrecadado ele vai ser quitado a dívida e se remanescer alguma coisa, o consumidor terá aquele valor de volta.
Digamos que uma pessoa compra um imóvel de 100 mil. Logo no começo do pagamento, sei lá, ela pagou pouquinho, digamos que ela tenha pago 5 mil, não consegue mais pagar e o imóvel vai a leilão.
Certo.
E vendem um imóvel por 80 mil.
Certo.
Então, ainda vai ficar uma dívida, né?
Ainda vai ficar uma dívida, porque se a pessoa pegou empréstimo, vamos supor nesse caso, do valor total do imóvel, ainda vai ficar devendo uma parcela desse empréstimo.
Então, ele ainda vai ter que arcar com...
com o pagamento do empréstimo que foi feito.
É muito complicado. Então, deixar de pagar é o pior negócio para quem faz um financiamento.
Sim, exatamente. O prejuízo é muito grande. Então, a pessoa tem que se preparar quando vai tomar uma decisão tão importante dessa, com valores altos envolvidos, se preparar financeiramente, se organizar para que economize aquele valor que é necessário para pagar as parcelas e cumpra com as suas obrigações, ainda que tenha que reduzir, cortar despesas dentro de casa.
E no caso, por exemplo, de uma pessoa que tem um emprego e faz as contas, vê que dá para ela pagar aquele financiamento tranquilamente com a atual renda dela. Aí passa um tempo e ela é demitida. Existe algum tipo de seguro ou não? É o problema da pessoa e pronto.
No caso do Minha Casa Minha Vida, nos financiamentos imobiliários em geral, salvo engano, os financiamentos imobiliários em geral, é contratado um seguro. E esse seguro cobrirá parte das parcelas para a pessoa não ficar inadimplente, inclusive até ela recuperar o emprego, recuperar algum tipo de renda para poder continuar no financiamento.
E se acontece outra coisa mais complicada, se a pessoa morre, geralmente tem um seguro que quita, não é isso? Aí para a família não ficar com esse encargo, é assim?
Sim, também é feito seguros de seguros de vida, né, nessas situações, na maioria das vezes. E vindo a falecer a pessoa, o seguro irá quitar o pagamento do imóvel, esse imóvel entrará para o espólio da pessoa, da pessoa que faleceu, né, e ela vai ser dividida entre os herdeiros.
Ok, muito obrigado, Dr. Hugo Urbano, pela sua participação no programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.